CSR EnergyCast.
Olá amigos, bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR. O meu nome é Luiz Barroso e hoje eu tenho o prazer de estar com dois amigos e grandes especialistas na PSR, o Jairo Terra, que compõe a nossa equipe de regulação, e a Amanda Fernandes, que compõe a nossa equipe de estudos de transmissão e distribuição, para conversar com vocês sobre o leilão de transmissão de 2019. Leilão que ocorre agora dia 19 de dezembro, é o primeiro leilão do ano, que atende pelo número de leilão 002 de 2019. E nós vamos discutir aqui com vocês não só o leilão, mas também o processo do leilão como um todo, o que remete a temas como planejamento da transmissão, quem paga o custo de transmissão, aperfeiçoamentos e tudo mais. Então, sem mais delongas, eu queria começar com o Jairo, desde já agradecendo a sua participação. Conta um pouquinho para a gente, para que servem os leilões de transmissão e como é que os ativos que vão a leilão, eles são de fato definidos, né? Esse processo que é tão exitoso no Brasil.
Bom, Luiz, primeiramente eu que agradeço, é um prazer estar aqui discutindo esse tema e esse evento que é tão importante para o setor elétrico e para o segmento de transmissão. E ele é muito importante porque é o principal instrumento de contratação da expansão de transmissão. Bom, o processo todo começa com o planejamento da transmissão feito pela EPE, que é determinativo. Ou seja, a EPE faz todos os estudos, ela identifica quais as linhas e as subestações que precisam de ser implementadas. Ela organiza, então, esses ativos, essas instalações em lotes.
Quer dizer, um lote é um conjunto de linhas de transmissão e subestações.
Exatamente. Uma vez que ela identifica a sinergia entre esses ativos, essas instalações, e empacota eles dentro de um lote, ela envia todos esses estudos e esse conjunto de lotes para o Ministério, que carimba esse conjunto e manda para a ANEEL. A ANEEL, então, ela é responsável por organizar o leilão, onde vão ser ofertados esses projetos e esses lotes de transmissão, né? Bom, nesses leilões, então, os agentes eles vão ofertar para poder construir e operar esses lotes e, em contrapartida, eles vão receber uma receita anual permitida, é a famosa RAP. Essa receita, então, ela vai ser dada pela oferta do transmissor, do agente que está participando do leilão, lembrando que a ANEEL ela calcula um limite de receita que esse transmissor ele pode ofertar no leilão.
Quer dizer, a ANEEL calcula uma receita máxima, né, uma RAP máxima, o agente que ofertar a menor RAP, que seria o menor pagamento pelo direito de construir e manter os ativos operando de acordo com o nível de disponibilidade, quem ofertar menor RAP para fazer isso ganha o leilão.
Exatamente, ganha o leilão quem ofertar a menor RAP, lembrando que essa RAP ela vai ser corrigida anualmente por um índice inflacionário, né? Esse índice de inflação ele é calculado como uma cesta entre o IPCA e o IGPM. É importante lembrar que esse transmissor, esse agente, ele vai começar a receber essa receita somente quando a instalação entrar em operação comercial. Ou seja, existe um contrato de concessão que ele é assinado logo depois do leilão, quando você já sabe o resultado desse leilão. Esse contrato ele tem duração de 30 anos e o agente começa a receber receita a partir da entrada em operação, ou seja, durante a construção não existe pagamento de receita. Ele começa a receber após a entrada em operação até o final do contrato de concessão, dos 30 anos.
E ele tem como obrigação manter a disponibilidade dos ativos, né? Se ele não mantiver, se ele não performar, ele tem uma penalização?
Eu diria que não é uma penalização, é um incentivo. Esse incentivo ele é uma redução dessa receita que é dada proporcionalmente ao tempo de indisponibilidade. É a famosa parcela variável.
Quer dizer, ele tem uma pena. O incentivo dele é fazer doer na parte mais sensível do corpo, que é o bolso, né?
Exatamente. A receita que, a princípio, é uma receita fixa, mas que, se o agente não operar de forma coerente, de forma propícia os ativos, ele vai ter uma redução dessa receita.
Legal. Então, indo novamente do macro para o micro, né? No macro, a gente tem a EPE definindo os ativos que serão licitados, a ANEEL compondo os lotes, é feito um leilão que é baseado na RAP ofertada pelos participantes, e desse leilão sai uma receita anual permitida total, que esse leilão tem que remunerar aos vencedores, que é somada à RAP do sistema existente, né, que já está aí funcionando no Brasil, e Quem paga essa conta? Amanda, desde já agradecendo a sua participação conosco.
Ô Luiz, obrigada, é uma excelente pergunta. Então, como o Jairo colocou, a gente tem essa RAP a ser paga anualmente e ela é paga pelos usuários que acessam a rede. Ou seja, é pago tanto pelos geradores quanto pelos consumidores. E como ela é paga? Ela é paga através de uma tarifa que a gente chama de TUST, que é a tarifa de uso do sistema de transmissão. E através dessa tarifa, que é cobrada mensalmente, os geradores e os consumidores pagam essa RAP do sistema. E aí, para dar uma ordem de grandeza, a RAP hoje do ciclo 19-2020, ela está na ordem de R$22 bilhões. E por isso que um dos sucessos do leilão que a gente mede é o deságio, que é a diferença entre a RAP máxima e a RAP ofertada, que quanto maior esse deságio, quer dizer que menor é a minha transmissão do sistema e menor é a minha tarifa final, que é paga pelos meus usuários da rede.
Legal, isso realmente é bastante importante pela ótica da eficiência do processo como um todo, né? E os leilões, de fato, ele tem sido bastante exitosos, né? O sucesso deles tem sido muito notável, sobretudo nos últimos anos. A que você acha que isso pode ser atribuído, Jairo?
Bom, os leilões de transmissão começaram lá em 2003 e desde então a gente tem um histórico aí de sucessos e insucessos, né? E a gente percebe, Luiz, que essa mudança, né, de um leilão que consegue ofertar várias instalações e efetivamente consegue leiloá-las, vai muito da percepção do risco dos investidores do setor, né? A gente vê que desde 2017 houve uma redução dessa percepção de risco por parte dos investidores, o que tem incentivado investidores de várias partes do mundo a entrarem no mercado de transmissão no Brasil.
Agora, quando você fala em redução de riscos, o risco ele é traduzido na taxa interna de retorno que o investidor cobra por fazer aquele investimento. Mas o produto que está sendo oferecido no leilão, o lote, junto com o contrato de concessão e tudo mais, eles têm papel fundamental nesse processo, né? Então, o que você poderia destacar para a gente que foram, talvez, as principais medidas tomadas pelas autoridades relevantes nesse processo?
Bom, é legal que a gente destacar a atuação principalmente da ANEEL e da EPE, justamente em atacar alguns pontos, como parâmetros dos contratos e processos, adequação de processo do leilão, para efetivamente reduzir esse risco para o investidor, né? Primeiramente aqui, pelo lado da ANEEL, a gente vê um empenho na adequação dos parâmetros contratuais, como, por exemplo, a adequação do tempo de construção das instalações, lembrando que os atrasos, eles incorrem grandes penalidades para os transmissores também e grandes penalizações para o sistema como um todo. Então, você trazer esse tempo de construção contratual para ser condizente com o tempo de construção real é muito importante. Recentemente, alguns transmissores eles vinham reclamando que o tempo de obtenção das licenças ele vinha se tornando cada vez maior, então foi muito importante essa atuação da ANEEL nessa questão. Uma outra questão também importante, que é mais ligada ao leilão, é o cálculo da RAP máxima, né, da receita anual permitida limite que pode ser para ser ofertada no momento do leilão. Aqui é importante a gente colocar que, obviamente, se essa receita ela é calculada e ela é baixa e ela é aquém dos requisitos de receita da atividade da transmissão, vai haver um grande desincentivo, vai haver uma corrida, né, uma fuga, melhor dizendo, dos investidores do setor, do segmento. E isso a gente viu efetivamente ocorrendo entre 2012 e 2016, principalmente.
E até mesmo porque uma RAP, vamos dizer assim, alto, um leilão qualquer, né, um preço teto alto, ele é um preço que ele serve muito para atrair a competição, né? E é o processo da competição, se um leilão for bem desenhado, com poucas barreiras de entrada, ele é suficiente para a gente conseguir ter uma baixa de preço. Existe até um teorema na teoria de leilões que eu gosto muito, que mais vale você ter mais um competidor no leilão para gerar a concorrência do que o leiloeiro artificialmente botar um preço teto baixo e tentar controlar na mão qual é o resultado do certame. Mas teve mais coisa também, né?
Exatamente. Houve uma adequação grande também dos processos do leilão e dos estudos prévios, né? Aqueles estudos que vêm antes do leilão, que eles ressaltam algumas características dos lotes, eles ressaltam os riscos ambientais, os riscos sociais, a questão fundiária, e esses estudos eles são realizados pela EPE. Então, a EPE ela tem feito esse trabalho de maior conscientização dos riscos da atividade de transmissão junto aos investidores, estreitando essa relação entre planejador, regulador e investidor. Nós tivemos recentemente a realização de alguns workshops por parte da EPE, justamente para explicar os processos dos leilões, explicar as principais características dos lotes. E isso é muito importante, Luiz, porque muitas vezes os investidores eles são novos no mercado, eles são de outros países, e muitos dos riscos da atividade de transmissão são do contexto brasileiro, são do meio ambiente do Brasil, das características sociais do Brasil. E é muito legal ver a EPE e a ANEEL fazendo esse trabalho de conscientização dos riscos.
Na sua visão, deixa eu fazer duas perguntas. Você acha que essas medidas, essas ações, elas foram determinantes para provocar esse sucesso que a gente teve, sobretudo desde 2017, né, nos leilões? E a segunda pergunta, o que você acha que de fato faz o investidor ganhar o leilão, né? Quais são os fatores principais para deixar um investidor vencedor em determinado lote?
Olha, o interessante do leilão, né, o virtuoso do leilão, é que, em teoria, ele escolhe o agente mais eficiente. Basicamente, o agente consegue levar a cabo a construção e a operação das linhas com a menor receita possível. Para fazer isso de maneira consciente, de maneira coerente, de maneira diligente, esse investidor ele tem que entender todos os riscos da atividade, quantificá-los, né, e ver onde que ele consegue ali apertar a margem dele, onde ele consegue ser mais eficiente para efetivamente ganhar o leilão. E é isso que a gente tem visto na prática, Luiz. Os investidores escolhidos nos últimos leilões, eles têm sido efetivamente eficientes em construir e operar as linhas.
É um processo melhor informado, sem dúvida. Ele contribui para que a gente tenha melhores participantes, né, e com isso melhores ganhadores. Mas na ponta do lápis mesmo, o que você acha que faz a diferença para você ganhar um leilão?
Bom, as simulações que nós fizemos recentemente aqui na PSR, elas apontam que, novamente, tocando naquela questão do tempo de construção, os agentes mais eficientes, dado um tempo de construção um pouco mais dilatado que tem sido praticado nos contratos recentes, eles conseguem auferir maior receita, uma vez que eles conseguem antecipar a entrada em operação desses ativos. E, por exemplo, um tempo contratual típico de 5 anos, sendo reduzido na prática, na realidade, para 3 anos, ele representa 2 anos a mais de auferimento de receita por parte do transmissor. Isso pode parecer pouco, dado que o contrato de concessão ele dura 30 anos, mas é importante a gente lembrar que a atividade de transmissão ela é capital intensiva, né? Então, os maiores desembolsos eles são feitos naqueles primeiros 3, 4 anos de construção. Então, 2 anos de receita a mais logo no começo é uma pancada no fluxo de caixa.
Faz muita diferença.
Então, faz
mesmo.
Muita diferença.
E a gente tem visto aqui também, né, Jário, nos estudos que vocês lideram, também os fatores associados à melhoria do ambiente macroeconômico global, né? A gente está num ambiente mundial com taxas de juros em termos reais em valores muito baixos, próximas a zero, ou mesmo negativas em muitos lugares, e a transmissão ainda oferece um retorno que é atraente para o nível de risco do negócio, e a presença de juros muito baixos na realidade macroeconômica do Brasil agora, ela também tem um feedback positivo com a competitividade do leilão, porque ela permite a criação de dívidas a custo mais barato, o que contribui para um projeto no limite mais rentável com deságios maiores, né? Essa engenharia financeira que virou o negócio de transmissão, ela também tem muito papel na definição de um vencedor do projeto, né, de um determinado lote, né? Agora, eu vou voltar um pouquinho agora para o leilão de 2019, esse agora de dezembro, né, o 002, e vou jogar a bola para a Amanda. Amanda, então, saindo do macro, entrando no micro, conta um pouquinho para a gente o que está sendo ofertado nesse leilão, propriamente dito.
Então, Luiz, nesse leilão de 2019, que é o primeiro e único leilão de transmissão que nós vamos ter nesse ano, como você tinha falado antes, a ANEEL e a MME estão ofertando 12 lotes de transmissão. E eu brinco que tem lote para todos os gostos. Então, nós temos lotes pequenos, com investimento na ordem de 30 milhões. E nós já temos lotes maiores, com mais linhas de transmissão mais extensas, com algumas dificuldades na implementação, chegando ao investimento aí de 700 milhões. Só para você ter uma ideia da ordem de grandeza, nesse leilão a gente está ofertando um investimento total de 4 bilhões, sendo que no ano passado, em 2018, nós tivemos dois leilões de transmissão que juntos ofertaram 19 bilhões de investimento. Ou seja, a gente observa que essa redução do valor ofertado é porque a expansão ela está ficando em dia com o planejamento. E daí nós temos essa redução do backlog de projetos que a gente está enxergando nesse leilão de transmissão e devemos ver nos próximos leilões.
Esse backlog, Amanda, é o backlog que foi causado pelo colapso da Bengoa, cujos ativos foram relicitados, e pela também relicitação de vários outros ativos de leilões até mais anteriores ao caso da Bengoa e que deram vazios?
Exatamente, Luiz. Desde 2013 a gente teve muitos lotes vazios, inclusive essa questão da Bengoa, o que deixou o nosso sistema sensível e por isso que nós tivemos aí grandes leilões de transmissão em 2017, em 2018 e agora a gente está ficando em dia.
E quando você pega esse conjunto de lotes desse leilão, o que você poderia contar para a gente rapidamente sobre qual é o objetivo da construção desses lotes? Né? É confiabilidade, é penetração de renováveis, é atendimento a crescimento de mercado? Para que a gente está construindo esses ativos, né? Ou querendo construir?
Então, a gente vê que tem muito lote para aumento de confiabilidade, atendimento da carga e também nós temos alguns lotes para escoamento de geração. E são esses lotes que, para aqueles investidores que já têm ativos na geração, que eles possuem uma sinergia. Então, às vezes, são de áreas que aquele investidor já conhece e já consegue trabalhar melhor neles.
Entendi. E desses conjuntos de lotes que a gente tem, existem lotes em particular que você destacaria, lotes específicos que você acha que são super relevantes para a gente, para o país?
Claro, nós temos o lote 11, que ele é um lote para poder ligar algumas cidades do Acre ao sistema interligado e conseguir desligar os geradores diesel nessa região. E a grande dificuldade desse lote é a área em que ele se encontra, porque são duas linhas de 230 kV, o que parece simples, mas a questão é que ali tem uma área de terras indígenas e de floresta amazônica também. Esse lote, inclusive, ele foi leiloado em 2013, só que o contrato acabou sendo revogado e agora a ANEEL e a EPE trabalharam para poder investigar nos motivos dessa revogação para poder conseguir levar de novo esse lote para o leilão e adequar melhor o seu tempo de construção, os relatórios técnicos para poder ajudar os investidores.
Ele é um daqueles lotes que cai até naquela classe de aperfeiçoamentos, né, que o Jairo mencionou há pouco. Ele é um dos lotes que beneficiou, vamos dizer, esse trabalho regulatório que a ANEEL fez melhorar, porque se esse lote tivesse já sido bem licitado lá atrás, a gente até talvez, não sei se é correto especular sobre isso, tido um período aí de 6 anos com um menor nível de geração térmica lá no Acre, correto?
Correto, e é aí que a gente vê a importância do sucesso desses leilões de transmissão, né? Se lá em 2013 a gente tivesse esse lote sido implementado, talvez nós não tivéssemos esse despacho caro para atendimento desse sistema isolado.
Isso é bem relevante. E Amanda, e você tem outros lotes ali, você destacou o lote 11, né? Existem outros que você acha também que são super importantes?
Sim,
todos são importantes,
todos,
né?
Mas... todos os 12 são importantes e aí tem que ver o que o investidor ele quer investir que faz sentido para ele. Um outro lote grande que a gente vê é o lote 1, que também é um lote de alto investimento e serve para poder atender o Rio Grande do Sul. A grande questão desse lote é a construção de linhas de 500 kV, de uma grande subestação, principalmente em áreas urbanas. Então, o investidor que pegar esse lote, ele tem que se preparar para questões de conseguir terras para poder passar a sua linha de transmissão e a sua subestação, que isso pode dar um trabalho para ele. E o outro lote também que a gente destaca é o lote 7 para escoamento de geração solar em Minas Gerais. E aí, como eu te falei antes, são esses lotes de escoamento de geração que possuem uma sinergia para alguns investidores que já atuam no segmento.
Quer dizer, o investidor em geração, ele poderia também ser um investidor em transmissão, né? No limite, eu poderia ganhar um leilão de geração ou mesmo construir uma fazenda solar, o que quer que seja, e também participar do leilão de transmissão. São dois investimentos separados para mim, né? Correto dizer isso?
Exatamente. Você pode ser uma hold com um segmento de geração e com um segmento de transmissão. De forma que cada uma cuida da sua área, mas existe uma sinergia ali porque vocês estão sob a mesma hold.
Amanda, novidade nesse leilão. Tem algo que você acha que está acontecendo agora que vale a pena chamar a atenção dos nossos ouvintes?
Sim, uma das questões que a gente viu foi uma mudança no edital sobre a garantia de fiel cumprimento. Então, nos leilões de transmissão, as transmissoras têm que aportar uma garantia de fiel cumprimento, sendo que a execução dessa garantia de fiel cumprimento ela estava atrelada a 4 marcos intermediários e ao marco final, que é, de fato, a operação do ativo de transmissão. E aí, o que a ANEL fez para poder facilitar a fiscalização para ela e para poder conseguir melhorar essa multa, essa execução da garantia em caso de atrasos, foi que agora, na verdade, em caso de atraso, a transmissora vai ter que pagar uma multa em cima do valor de investimento, e agora nós temos apenas um marco intermediário ao invés daqueles 4 marcos intermediários. Sendo que o atraso nesse marco intermediário, que é o início das obras civis, é uma multa de 2% do valor de investimento, mas caso a transmissora consiga recuperar esse atraso no final e operar no tempo correto do contrato, ela não precisa pagar essa multa. Então é mais um incentivo da ANEL para poder conseguir fiscalizar a construção e mitigar esse risco de atraso.
Isso é muito importante, né, Amanda? Naquele contexto onde a ANEL vem tendo dificuldade de executar as garantias financeiras de fiel cumprimento dos agentes que vêm atrasando os marcos de implementação dos ativos de transmissão, né?
É, e tudo isso contribui para a gente ter um processo melhor, um processo que entregue efetivamente a transmissão que o sistema precisa e, para isso, diminuindo o risco dos geradores ficarem sem a conexão, né? E também aumentando a confiabilidade do atendimento eletroenergético. Agora, Jairo, deixando a bola no seu campo de novo, né? E aí, e esse leilão específico, quem vai ganhar? Muita concorrência? Como é que você vê o apetite, até baseado no trabalho que a gente vem fazendo de assessoria, né? Para a turma que vem participando desses leilões.
Bom, Luiz, como a Amanda muito bem mencionou, existem lotes de todos os tipos, de todos os tamanhos de investimento, né? Então, tem espaço para todo tipo de investidor, desde os pequenos até os maiores. É engraçado que a gente até ouviu de alguns investidores que o leilão está pequeno para o apetite do mercado, e a gente espera muita concorrência, um grande apetite mesmo, e altos deságios, né? Conforme vem ocorrendo no setor desde 2017.
É com esse fator de antecipação e tal, mas eu acho que esse ano vai ter um impacto grande também desse novo ambiente macroeconômico mundial, porque o custo da dívida ele realmente pode fazer muita diferença, né, em termos do retorno requerido também, e dependendo dos parâmetros que a ANEL utilizou para calcular a RAP máxima, a gente pode ter um desconto bastante significativo.
Exatamente. Em comparação com os outros segmentos de geração, de distribuição, a transmissão ela tem um risco reduzido, tá? E uma remuneração que ainda salta aos olhos de alguns investidores internacionais. Tá? Então, por isso que a gente tem trazido muito investidor de fora para o Brasil, para o segmento de transmissão. É praticamente uma receita fixa, com um retorno ainda elevado.
E te fazendo uma pergunta diferente, Jairo, o que pode dar errado nesse processo, né? É claro que o que pode dar errado é a turma ganhar e não entregar, deságios não críveis, a gente tem o fantasma, né, da Bengoa, que ele sempre aparece para lembrar a gente da importância de olhar a questão da habilitação, mas a gente não tem tido uma experiência ruim, acho que nessa nossa fase dos leilões desde 2016 a 2017, mas existem empresas, por exemplo, que a ANEL consegue regulatoriamente impedir de participar para deixar esse processo mais robusto e evitar a chance de dar errado?
É muito interessante essa pergunta, porque, de fato, a ANEL tem utilizado esses instrumentos para mitigar esse risco de empresas que não têm a capacidade ou financeira ou técnica de levar a cabo esses projetos no tempo requerido, ela tem usado alguns mecanismos regulatórios para impedir que essas empresas participem desses certames, né? O primeiro deles é justamente no período ainda de habilitação, ela faz um refinamento, né, de todos os agentes, de todos os proponentes no leilão, para saber quais deles vêm carregando atrasos de implementação de obras de transmissão. Assim, ela consegue excluir do certame aquelas empresas que são conhecidas como as atrasadas, né? E isso é muito relevante, isso é muito positivo.
Legal, legal, Jairo. Quer dizer, entrando num processo conceitual mesmo, a gente sai de um planejamento da EPE, uma definição de lotes, um custo de transmissão que é pago pelos consumidores através da TUSH, para um leilão que, se bem feito, ele consegue trazer os ativos que a gente precisa no momento correto, com uma eficiência, né, investimentos, eu acho, mas já até caminhando para o final do nosso podcast, da nossa conversa, tem um ponto que eu queria explorar aqui, o cérebro de vocês dois, o cérebro privilegiado de vocês dois, que é no planejamento da transmissão, né? Eu acho que a EPE ela faz um trabalho muito bom, eu sou suspeito para falar, mas a EPE hoje ela inclusive já toma decisões de planejamento de transmissão de forma proativa, quer dizer, antes da geração entrar. Mas tem um tema que a gente comentou no início da conversa, que o resultado do leilão ser muito competitivo, ele contribui para reduzir o custo de transmissão no Brasil. Perfeito. Mas, por outro lado, se a gente constrói transmissão demais ou faz a transmissão que não precisa, não adianta o leilão ser muito competitivo, porque o tamanho do investimento que o consumidor e o gerador tem que pagar é muito grande e a TUST aí aumenta com consequências que vão depois se escoar pelo mercado de comercialização, crescimento do valor da energia incentivada e outras coisas. Quer dizer, na visão de vocês, uma pergunta para vocês dois, tá? Vocês acham que esse processo de planejamento ele merece aperfeiçoamentos? Se sim, aonde?
Nem tudo são flores, né, Luiz? A gente está aqui comemorando o sucesso desses leilões de transmissão, mas é importante a gente dar um passo para trás, às vezes, e perguntar. Por menor que sejam as receitas que tenham sido resultado do leilão, é uma pergunta importante. Foram efetivamente necessários a implementação daqueles lotes? Essa pergunta ela é respondida, né? E ela pode ser respondida através de um planejamento que ele faça uso de mecanismos de otimização e que traga para a gente a resposta desse trade-off entre expansão da geração e expansão da transmissão.
Quer dizer, deixa eu só usar aqui o Google Translate, né? Quando a gente fala uso de programas de otimização, você está se referindo, me corrija se eu estiver errado, ao uso de um procedimento que envolva um critério matemático objetivo que compatibilize o mundo energético com o mundo elétrico, né? E também esses dois mundos com o crescimento das renováveis de forma simultânea, porque a gente precisa saber calcular qual é o trade-off entre uma linha de transmissão para aumentar o valor das hidrelétricas como flexibilidade para acomodar intermitências renováveis, o valor de uma linha de transmissão para conectar novos geradores, o valor de uma linha de transmissão para aumentar a confiabilidade, o valor de uma linha de transmissão para atender crescimento de mercado e eu também queria te perguntar o valor de uma linha de transmissão frente a uma alternativa que é a construção de uma geração distribuída nos dois pontos da rede que a linha vai conectar nos dois nós, né?
Muito pertinente essa pergunta sua, Luiz, principalmente nesse ambiente de negócio que nós temos hoje em dia no Brasil, onde a GD, né, é muito falada, se espera um grande crescimento da GD. Então, o importante a ser dito nessa questão é que o planejamento de transmissão coordenado com o planejamento de geração deve levar em consideração todos esses aspectos e o que se espera do futuro. E dessa forma a gente consegue otimizar, né, e entregar ao consumidor um sistema ótimo sem onerá-lo mais do que o necessário, digamos assim.
Isso faz toda a diferença. Mas você acha que isso pode chegar a frear esse crescimento da transmissão que a gente vem tendo, né, esses leilões super grandes que a gente vem fazendo? Isso pode vir a diminuir de tamanho caso a geração distribuída cresça mesmo e concorra com a transmissão como um ativo de rede sem fio?
Olha, com certeza. Aqui no Brasil, a gente desenvolveu e continua desenvolvendo grandes troncos de transmissão para levar a geração centralizada do norte, do nordeste para o sudeste, para fazer esse transporte de energia, sendo que num futuro onde você instale geração distribuída próximo à carga, não vai haver tanta necessidade de transporte de energia entre as regiões.
Legal. Amanda, você falou no início para a gente também da TUST, né? E com esse crescimento dos investimentos de transmissão, a TUST aumenta, mas rapidamente, você vê algum espaço para aperfeiçoamento na TUST?
Então, Luiz, a gente fala muito aqui na PSR sobre a questão do sinal locacional da TUST, que é você onerar mais os agentes que fazem maior uso dessa rede de transmissão. E com isso você consegue otimizar esse sistema, geração e transmissão, de forma que se você onera mais um agente que faz mais uso, você consegue escolher se você deve ir por esse agente que vai te exigir um custo de transmissão maior ou você deve escolher um outro agente de geração que vai te exigir um custo de transmissão menor. isso não só para a TUSH, mas também a gente pode pensar nisso para as perdas. De que aonde que esse consumidor deve se localizar de forma a diminuir as perdas do sistema, que hoje são rateadas de forma igual, metade para geração, metade para o consumo, e distribui de acordo com a produção de cada agente.
A perda pode ser locacional também, né?
Exatamente.
Olha, legal. Gente, chegamos ao final do nosso podcast. Temos assuntos aqui para conversar durante ainda horas e horas e horas a fio, mas eu gostaria de agradecer ao nosso ouvinte, também a Jairo, a Amanda, pelo tempo de vocês aqui conosco.
Eu que agradeço, Luiz, foi um prazer. É sempre bom falar um pouco desse setor, desse segmento de transmissão que tem estado cada vez mais em voga aqui no Brasil, né?
Ô, Luiz, foi um prazer também estar participando, estar aqui com vocês dois, para a gente discutir um pouquinho desse mundo que é o setor de transmissão e que conecta os outros setores.
Legal, ainda bem que você falou um pouquinho, né? Porque se fosse um pocão, acho que a gente tinha um podcast aqui de 25 horas de duração, né?
Exatamente.
Até rimou. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e vamos ver o que sai no leilão agora no dia 19. Boa sorte a todos os participantes. Até a próxima.